En verdad, yo soy apenas un trabajador social que está acá para una conversa, una charla con usted. Y como ya percibieron, mi español no es muy bueno, mas voy a intentar hablar con ustedes en un portuñol. Espero que mi portuñol sea perfecto y que podamos lograr éxito al final. Bueno, eu gostaria, para começar, fazer alguns agradecimentos. Primeiro, pela invitação, com o que muito me orgulha, a invitação do Colégio de Trabalhadores Sociais de Costa Rica. Agradecer também à Escola de Trabalho Social de Costa Rica e agradecer, sobretudo, aos companheiros trabalhadores sociais de Costa Rica, trabalhadores sociais costarricenses, que são os verdadeiros donos desse evento, desse congresso, que nos recebem com muito carinho, muita fé. Para começar, gostaria de destacar a pertinência do temário central deste congresso, que intenta discutir as transformações laborais do capitalismo contemporâneo e as consequências sociais, políticas, éticas para o trabalho social ou para o serviço social, como falamos no Brasil. Destacar, sobretudo, mais do que pertinência do temário central, porque a pertinência nada seria sem a qualidade das intervenções que acá se realizaram. E a qualidade das intervenções, eu tive a sorte de participar de todo o congresso desde miércoles, e por isso pude comprovar a qualidade de vários companheiros, colegas de vários países, de Argentina, de Uruguai, de Costa Rica, de Brasil, de tantos outros países. E nessa qualidade, pelas intervenções, pelas apresentações no congresso, se evidenciaram em dois aspectos principais, em meu ponto de vista. Primeiro, a qualidade se evidenciou pela perspectiva crítica que orientou a maioria das intervenções. E esta perspectiva crítica se realizou com uma ênfase em análises globais da sociedade capitalista, na qual se destacaram as particularidades latino-americanas. É o segundo aspecto importante pela qualidade das apresentações desse importante congresso, se expressou em la diversidade de expressões da questão social apresentadas por diversos companheiros e colegas, desde explotação sexual, hasta problemas habitacionais, esta questão da diversidade social, diversidade sexual. Importante a diversidade porque tais expressões da questão social apresentadas por companheiros comprovam a degeneração e envelhecimento da sociedade capitalista. Pero a degeneração e o envelhecimento da sociedade capitalista não são suficientes para superar o capitalismo. Para superar o capitalismo, há que intentar uma luta muito maior. E para superar o capitalismo, não há consenso entre nós acerca de quais caminhos, quais estratégias e quais táticas. Entretanto, se pode dizer que há entre nós, se não há um consenso entre estratégias, táticas, caminhos para cambiar o mundo, há entre nós, se pode dizer, dois consensos que me parecem importantes para o futuro curto, curto ou médio prazo de um trabalho social em Latinoamérica. Primeiro, consenso com a diversidade de nossas perspectivas, de nossas concepções de mundo. Primeiro, consenso é que se deve seguir lutando. E seguir lutando pelo que podemos assistir nesse congresso, seguir lutando considerando incluso os êxitos e os fracassos do passado. Os êxitos e os fracassos do passado são efetivamente os êxitos e os fracassos das estratégias intentadas ao longo do século XX para cambiar o mundo em Latinoamérica. Se recordarmos as lutas latino-americanas em século XX, recordaremos de na Revolução Mexicana, talvez a mais autêntica revolução burguesa entre nós, a luta do povo salvadoreño, recordar a matança nos anos 30, na luta que foi derrotada pelo imperialismo, na luta em Guatemala, na luta por outra estratégia em Chile, nos anos 70, pelo processo democrático em Chile, na estratégia que tentou articular democracia à luta de classes pela via eleitoral, e todos nós outros sabemos o resultado em 1973, né, com uma intervenção imperialista que destruiu o governo de Salvador Allende. E também em Brasil, aprendemos com os êxitos e os fracassos de uma estratégia que predominou ao largo do século XX em Brasil, uma estratégia centrada num processo, num projeto democrático burguês, democrático nacional, uma estratégia que tentou articular os trabalhadores com os setores supostamente progressistas da burguesia supostamente nacional. Mas além das estratégias, de los caminhos e táticas e dos seus êxitos e fracassos, há um consenso maior entre nós. É um consenso por caminhos muito distintos, por estratégias certamente muito complexas e não coincidentes. É um consenso maior de que não é possível um mundo humano em capitalismo. E todos nós, pelo que podemos assistir nesse congresso, todos nós desejamos um mundo humano. Todos nós desejamos a construção de um mundo mais humano, mais justo. Do consenso maior de que é o mundo do capital, é o mundo do dinheiro, é o mundo das coisas sobre os humanos, arriba sobre os humanos, é o mundo do capital, é o mundo da desumanidade. E também é o consenso maior de que é importante, de que é impossível, não importante, de que é impossível humanizar o capital. É o capital, é a desumanidade. É o mundo contrário ao mundo dos homens. É o mundo centrado, é o mundo que põe as coisas sobre os homens. E, portanto, não há capitalismo humanizado. Não há dúvida acerca disso. Por que não há dúvida acerca disso, de que não há capitalismo humanizado? Porque se nós recordarmos em miércoles a excelente apresentação de professora Marta Eugênia, que nos apresentou os indicadores sociais, especificamente de Latinoamérica, que indicam uma maior desigualdade em Latinoamérica, uma regressão de direitos em vários aspectos. Os terríveis indicadores sociais apresentados pela professora são um resultado, sem dúvida, de mais uma crise capitalista. que não é que fique claro, que quede claro entre nós, que não é uma crise momentânea, não é mais uma crise passageira. Como bem analisou a companheira brasileira Cristina Paniagua também nesse congresso, trata-se de uma crise estrutural, não qualquer crise estrutural, mas uma crise pelo modo de produção, e não só o modo de produção, mas também o modo de reprodução social pela sociedade capitalista. E esta crise, que não é passageira, que não é momentânea, que não é somente mais uma crise, é uma crise, para recordar a expressão do francês François Chenet, é uma crise insuperável. François Chenet esteve em Brasil há poucas semanas, num congresso em Maranhão, São Luís, Nordeste brasileiro, e seu temário principal, sua análise centrava em crise, na crise atual. E afirmou Chesnay que a crise é uma crise insuperável e que os mecanismos de regulação da crise praticamente se encerraram. Não há muitas perspectivas, dado o encerramento, o esgotamento das políticas keynesianas. Podemos lembrar também, podemos recordar também, de Ivan Messaros, que identifica a crise capitalista como uma crise rastejante. Busquei conversar com alguns companheiros que entendem o espanhol para traduzir a crise rastejante, porque no português é crise rastejante, e quem me orientou foram alunas, estudantes de trabalho social, com quem charlava, conversava ayer, e estas me disseram que a crise rastejante é a crise rastreante, que se arrasta. É uma crise que não se pode se superar. Me compreendem? Portanto, temos que ter clareza acerca da particularidade dessa crise. Entretanto, em Latinoamérica, a crise é mais grave, ou as expressões da crise são mais graves, e são mais graves pelas condições estruturais de nossos países. São mais graves pelo tipo de desenvolvimento do capitalismo em Latinoamérica. Tipo de desenvolvimento do capitalismo que o equatoriano Agustín Cueva denominou como um capitalismo periférico associado com uma herança colonial, uma herência da colonização. Esta herência da colonização se relaciona, se articula com o processo de acumulação primitiva que condicionou o capitalismo latino-americano. No passado, a acumulação primitiva, que consistiu incluso em saqueio de nossa riqueza, de nossos recursos naturais, a acumulação primitiva no passado deu capitalismo. E hoje, não há mais a acumulação primitiva, porque o término é primitivo, mas hoje há o que David Harvey chama de acumulação por despossessão, um novo processo de apropriação de nossos recursos naturais. Todos os indicadores comprovam que as terras, as riquezas naturais estão sendo apropriadas por grandes empresas, grandes especuladores, investidores internacionais. Em Brasil, para vocês terem uma ideia mais general, hoje 40% das terras produtivas já estão nas mãos
concentrada em mãos de estrangeiros, de investidores de capital internacional. Em todos os casos, seja pela acumulação primitiva histórica que condicionou o desenvolvimento do capitalismo em Latinoamérica, seja por novo processo de acumulação, uma acumulação por despossessão, para recordar David Harvey, em todos os casos, trata-se, ou é um desarrollo que se hace destruindo as formas de produção originárias. Por isso, entre nós, a crise capitalista é o que o também equatoriano Napoleão Saltos identificou como uma crise estrutural civilizatória. Tudo isso nos deixa a certeza de que o capitalismo não se pode esperar muito, de o capitalismo só sairá mais capitalismo, que de uma crise capitalista só nos levará a mais crises capitalistas, e que a barbárie se profundizará. E também a certeza entre nós de que é urgente cambiar o mundo. Sem embargo, cambiar o mundo é uma tarefa muito grande, que muitas pessoas consideram utópica. Curiosamente, as pessoas são capazes de acreditar ou de imaginar o fim da vida no planeta, mas não são capazes de imaginar e acreditar no fim do capitalismo. Pero é compreensível porque não acreditamos em fim do capitalismo. Cambiar o mundo hoje é uma tarefa muito difícil. Me perdão por falar sobre câmbio do mundo, um tema muito amplo, mas é impossível falar sobre transformações sociais e desafios associativos gremiais sem discutir o câmbio na modificação das relações sociais. É compreensível porque não acreditamos em fim do capitalismo, em câmbio do mundo, porque é muito difícil, é uma tarefa muito difícil, que parece inverossímil, inalcançável. E por que é tão difícil? É tão difícil por as transformações sociais contemporâneas, que alcançam todos os trabalhadores, incluso os trabalhadores sociais. As transformações atuais modificam duplamente, simultaneamente, modificam tanto o ser concreto dos trabalhadores, as condições materiais de existência dos trabalhadores, como também modificam a consciência de pertencimento de preferência, graças, de los trabalhadores a uma classe, a um sentimento coletivo, a um projeto coletivo. Tanto as transformações sociais alcançam a materialidade de la classe, porque alcança a materialidade das condições de trabalho. E, portanto, a consequência é um processo de consciência muito problemático. Por isso, como vou falar um pouco mais adiante, por isso é mais do que necessário e também urgente que construamos um projeto profissional, que pode ser um projeto em cada país, mas que deve ser um projeto profissional em nível latino-americano. Bem, mas quais são as transformações atuais? Não pode profundizar muito, o tempo é muito curto, mas muito sinteticamente e resgatando, recuperando as contribuições, das intervenções, das apresentações deste congresso. Quais as transformações? Certamente aquelas apontadas, por exemplo, pela companheira Nora Britos, que apresenta as condições de trabalho em Argentina, se não me engano, em Córdoba. Mas se recordamos bem a exposição, a ponência de Nora Britos, tenhamos a certeza que as condições laborais, as condições de trabalho são universais, ainda que temos particularidades em cada país. E quais essas condições laborais que alcançam a materialidade de los trabalhadores, incluso dos trabalhadores sociais? Baixos salários, piores condições de trabalho, maior desemprego, inestabilidade de los vínculos laborais, o que o capital chama de flexibilidade, generalização de relações precarizadas, tais como subcontratação, trabalho part-time, parcial, trabalho temporário, terceirização, parterização, trabalho sazonal. Por todo isso, é o desafio de superar estas condições, é muito grande para nós. É muito maior que nós. Dizia o filósofo alemão, que todos conhecem, Hegel: nadie pode ser maior que sua época. Nadie pode ser maior que sua época, pero se pode ser melhor que sua época. Por lo tanto, podemos ser melhores que nossa época. E podemos ser melhores se construirmos um projeto profissional que contribua com um projeto societário que deseja um novo mundo. Construir um novo mundo livre de todo tipo de explotação não é isso uma tarefa específica de los trabalhadores sociais. Pero, direta ou indiretamente, nós, trabalhadores sociais, participamos de uma luta contra a explotação social do trabalho. Em Brasil, esse ano, se hace uma campanha nacional conduzida por Conselho Federal de Serviço Social, equivalente ao Colégio de Costa Rica, uma campanha nacional denominada Los Trabalhadores Sociais na Luta contra a Explotação do Trabalho. Intenta a campanha conscienciar os trabalhadores sociais acerca de sua participação nesta luta. Isso é um aspecto importante para o projeto profissional, essa conscientização. E como os trabalhadores sociais participam da luta contra a explotação do trabalho? De que maneira? Eu creio que de três maneiras principais nós participamos da luta contra a explotação do trabalho. Primeiro, na condição de trabalhadores assalariados, porque pertencemos à classe trabalhadora, tanto nossa condição é a mesma, de trabalhador assalariado. Para sobreviver, temos que vender nossa força de trabalho. Portanto, como trabalhadores sociais, como trabalhadores assalariados, participamos da luta general contra o capital. Desde quando estamos organizados em organismos de classe, organismos da classe trabalhadora? A segunda maneira pela qual os trabalhadores sociais participam direta ou indiretamente da luta contra a explotação do trabalho, a segunda maneira se expressa no cotidiano da prática profissional. Os trabalhadores sociais, sabemos, participam da reprodução social da força de trabalho. Assim, quando participamos da reprodução social da força de trabalho, assim, participamos da luta pela apropriação do excedente, pela apropriação da chamada plusvalia, que está contenida em o Fundo Público do Estado. E no que consiste o Fundo Público do Estado? O Fundo Público do Estado reúne o pressuposto, reúne o conjunto de los ingressos, o conjunto de las taxas e impostos, que por sua vez advém do conjunto de taxas e impostos e dos ingressos, partem são retirados, me falta agora a expressão, de la mais-valia dos trabalhadores. Porque o Fundo Público do Estado, as taxas recaem sobretudo sobre o trabalho e sobre o consumo de los trabalhadores, e muito menos sobre o capital, sobre a taxa de lucro. E por fim, é a terceira maneira de participação de los trabalhadores em la lucha contra a explotação del trabalho será quando os trabalhadores sociais têm um suporte de um projeto profissional. Este, por sua vez, deve ter o suporte de um projeto societário. É impossível um projeto profissional sem o suporte de um projeto societário. Mas o que é um projeto profissional? Em Brasil, chamamos projeto profissional de projeto ético-político. Expressão criada em 1998. Esse projeto profissional é essa autoimagem de uma profissão numa dada época em um dado país. Essa autoimagem da profissão constrói um projeto coletivo que, de alguma maneira, intenta conquistar hegemonia em la categoria. Mais importante, la hegemonia não significa da maioria, significa um processo de direção política e social mais qualitativa do que quantitativa. É um projeto profissional como tal, é uma projeção coletiva. É uma projeção coletiva que intenta se materializar. É mais uma intencionalidade. Como projeto ético-político, a expressão denomina, no que tange ao ético, os princípios, os valores sociais que uma categoria escolhe, elege por uma época, por um período, democraticamente, desde que democraticamente. E a expressão político do projeto ético-político denomina, significa a relação com um projeto societário, que significa, por sua vez, a relação, a articulação com um necessário compromisso sociocêntrico. Creio que não há tradução. Um compromisso social, societário maior, que não se limita à prática profissional, que não se limita ao próprio projeto profissional. Compreende? Entretanto, dois pressupostos, dois requisitos são necessários para a existência de um projeto profissional. O primeiro requisito deve ser considerar as particularidades profissionais de cada país. As particularidades são quatro, principalmente. Os fundamentos sócio-históricos da profissão em país, a sua gênese, seu desarrollo, suas condições de consolidação. Se não considerarmos esses fundamentos sócio-históricos, não podemos pleitear um projeto coletivo, um projeto profissional. Segunda particularidade profissional de cada país, as condições de formação profissional, que envolve, que abrange a universidade, não só a universidade, o reconhecimento acadêmico da área, da carreira. Por sua vez, a universidade, o reconhecimento, supõe a construção de um perfil profissional. Em todos os países, construíram um perfil profissional. Que tipo de trabalhador social desejamos? A terceira particularidade profissional de cada país envolve as condições legais, a legislação, que envolve, por sua vez, que abrange a regulamentação da profissão, o código de ética e o currículo nacional, quando há os três. Por fim, as particularidades profissionais de um projeto abrange também, compreende também as condições gremiais de cada país, as condições associativas, a cultura política profissional, se é coletiva, se há democracia, envolve a organização política da categoria, da categoria, seja por meio de sindicatos, seja por meio de colégios, conselhos, organizações científicas, como há em Brasil, seja por meio de movimento estudantil. Segundo requisito importante para a construção de um projeto profissional, supõe a existência, como eu disse antes, de um projeto societário. Não há projeto profissional sem projeto societário. E o projeto societário depende de dois aspectos importantes, para resumir e finalizar. Depende da formação social de cada país, das condições de desenvolvimento da sociedade, que construiu uma determinada estrutura de classes, que por sua vez determina uma forma de las lutas de classes, que por sua vez determina a relação particular em cada país do Estado e da sociedade organizada. Não podemos tentar construir um projeto societário sem a análise dessa estrutura social historicamente criada, da formação social de cada país. Segundo, projeto societário depende sempre das condições que é o momento histórico, que a época histórica proporciona. Me refiro às condições para construção de projetos coletivos. Quando as lutas de classes estão em descenso, quando as lutas coletivas estão em descenso, é muito difícil um projeto societário e, portanto, muito difícil um projeto profissional. E quando há um projeto profissional em momento histórico de descenso das lutas coletivas, quando há este projeto profissional tende a endorrerismo, a se echar em si mesmo, se limitar a si mesmo. Tenho alguns outros elementos, mas eu não quero prosseguir com o tempo de minhas queridas companheiras da mesa. Perdão pela expansão do tempo. Muitas graças.